Pense aí comigo em um grande império que parece invencível. Seus exércitos marcham, seus governantes decretam leis, seus palácios impõem respeito e as suas moedas circulam como símbolo de poder. Para quem vive sob a sua sombra, o futuro já está decidido. Nada pode abalar essas estruturas tão sólidas. Mas, bem longe, longe dos salões do poder, um decreto silencioso é emitido por uma autoridade superior. Não por um império meramente, mas por aquele que governa a própria história. No dia em que essa palavra é pronunciada, o império ainda está de pé. Os tronos ainda estão ocupados, os exércitos ainda estão armados. Contudo, o fim já foi selado. É nesse nível que Ageu capítulo 2, versículo 10 ao 23 nos conduz. Deus anuncia um tempo em que ele mesmo abalaria os céus e a terra. Derrubaria reinos, esvaziaria o poder dos fortes e faria ruir aquilo que parecia inabalável outrora. A bênção prometida ao povo não é apenas provisão para o presente, mas participação na certeza de que nenhum poder humano é o último poder. Enquanto os olhos veem impérios estáveis, Deus revela que a verdadeira autoridade não reside em tronos, mas na sua palavra soberana. O triunfo final pertence ao Senhor, e sua bênção repousa sobre aqueles que vivem à luz dessa esperança, confiando não no que os reinos aparentemente apresentam serem hoje, mas no que Deus já determinou. E eles deixarão de existir, de ser. Nós vimos até aqui, nas últimas duas exposições em Ageu, que o povo havia abandonado a sua responsabilidade para com a construção da casa do Senhor por aproximadamente uma década e meia. Isso demonstrava a inversão de valores nutrida pela nação judaica, fazendo com que Deus a confrontasse e a tirasse daquela inércia pecaminosa. Para atingir esse objetivo, Deus usa o seu profeta, o profeta Ageu, para mostrar que ele, Deus, não era a prioridade no povo. Isso na primeira profecia. E chamando o povo ao trabalho confiante na segunda profecia. Hoje nós olharemos para as outras duas profecias que foram proferidas no mesmo dia, para então analisarmos como Deus prosseguiu no seu intuito de fazer com que o povo mudasse o seu sistema de valores. O meu objetivo é muito simples, é muito claro para você e para mim hoje. É que todos nós entendamos as ações abençoadoras de Deus e isso sobre aqueles que se arrependem, mas também para que percebamos a esperança que nós temos no seu poder soberano a ser manifestado. Então, nosso objetivo hoje aqui à noite é que entendamos as ações abençoadoras de Deus aos que se arrependem e a esperança que nós temos no seu poder soberano a ser manifestado. Então, além de Deus mostrar que ele não era a prioridade do povo e chamar o povo ao trabalho confiante, na terceira profecia, aí em Ageu, capítulo 2, verso 10 ao 19, Deus anuncia a sua bênção sobre o povo. Queria que você lesse esse texto comigo, Ageu, capítulo 2, verso 10 ao 19. Diz assim: No 24º dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? Os sacerdotes responderam: Não. Então Ageu perguntou: se alguém se tornou impuro pelo contato com um cadáver, tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem. Tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo, esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do nono mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romãzeira, a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas, de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa para que, pelo poder do Espírito, pela iluminação do Espírito Santo, nós possamos compreendê-la, colocá-la em prática em nossas vidas. E assim, possamos ser instrumentos de glória para o Senhor. É isso que nós te suplicamos, no nome de Cristo. Amém. Quando nós olhamos para o versículo 10, nós percebemos que, após 3 meses e 24 dias, desde o primeiro pronunciamento, mais uma vez a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Agora, a palavra é dirigida aos sacerdotes do povo. E são apresentadas aqui uma questão legal e 2 questões práticas. Basicamente, nesses versículos que nós acabamos de ler, tem uma questão legal sendo apresentada e também 2 questões práticas, uma no que diz respeito ao passado e uma no que diz respeito ao futuro. O versículo 11 a 14, que nós já lemos, nós somos apresentados a uma questão legal aí. A natureza pecaminosa, a natureza contagiosa do pecado está aí colocada em contraste com a natureza não contagiosa da justiça. Os atos rituais de Judá não poderiam santificar o sistema de valores distorcidos deles. Esse último tornava os primeiros inaceitáveis diante de Deus. A palavra profética, ela foi dirigida aos sacerdotes para que eles apresentassem um pronunciamento, um posicionamento teológico a respeito de determinado assunto. Eles precisavam esclarecer uma questão relacionada à lei. E é interessante notar que as pessoas, elas são cobradas de acordo com as suas respectivas responsabilidades. Era da responsabilidade dos sacerdotes dominar o conhecimento a respeito da lei, interpretar a lei de maneira adequada. Por isso, Deus manda que o profeta Ageu dirija o seu questionamento sobre a lei àqueles que tinham a responsabilidade mais imediata de responder assuntos relacionados a ela. A questão era se um alimento tivesse sido cerimonialmente santificado ao entrar em contato de forma indireta com outro alimento, se este último alimento ele também ficaria santificado, somente pelo contato indireto com o primeiro alimento. O Antigo Testamento tem uma série de legislações, inclusive no que diz respeito à purificação e impureza cerimonial. Então, você que está acostumado mais com a leitura do Antigo Testamento, você lembra disso. Não tem como nós fazermos aqui uma recapitulação muito abrangente, mas pelo menos um panoramazinho bem superficial. A lei prescrevia mandamentos para purificação de alimentos, de objetos, de lugares e até mesmo de pessoas. A santidade cerimonial diz respeito a práticas de adoração guardadas por indivíduos e também pela comunidade, inclusive a observância de dias santos, a adoração a Deus nos lugares santos e o uso de objetos santos. As práticas religiosas tinham por objetivo capacitar o povo de Deus a distinguir entre a santidade e as coisas profanas, para que eles se conformassem à vontade de Deus e, em última análise, refletissem essa santidade de Deus. Todos os judeus sabiam disso, e os sacerdotes muito mais. A resposta imediata, enfática, dos sacerdotes ao primeiro questionamento do profeta Ageu foi um conclusivo não. Não era o simples contato indireto de um alimento com o outro que faria com que ele fosse santificado, mas o contato direto sim. Há aqui um tipo de pegadinha, porque a lei informava que o que era santo também santificava tudo aquilo que tocasse. Êxodo capítulo 29, verso 37, Ezequiel capítulo 44, verso 19, nós inferimos isso de maneira muito clara. No caso específico de carne oferecida a Deus, a lei dizia o seguinte, em Levítico capítulo 6, verso 27, na parte A: tudo o que tocar na carne se tornará santo. Porém, o quadro ele é mais complexo aqui, porque nessa questão hipotética do profeta Ageu, a carne santificaria a borda da roupa de quem estava levando, conduzindo esse alimento. A carne, ela santificaria a borda, ela santificaria a roupa, e não os outros alimentos que o profeta ele cita aqui. Os outros alimentos citados, eles não tocam diretamente nessa carne santificada. A questão é, a carne santa santifica o que ela tocar. Mas, se não houver um toque direto, ela não santifica. A santificação não é indiretamente retransmitida àqueles outros alimentos. Por isso que Ageu, ele pergunta, ele estará santificado? E o objeto aqui, esse ele, é qualquer alimento. Qualquer alimento tocando na borda da roupa será santificado? A borda da roupa que está levando aquele alimento já santificado? A intenção aqui, irmãos, parece ser clarificar para nós o fato de que a presença de Deus entre eles, santificando-os, abençoando-os, necessitava da existência do templo. Lembra do que nós estamos falando aqui? Lembra do contexto que nós estamos trabalhando desde o início? O problema central do povo era não estar fazendo aquilo que eles deveriam estar fazendo desde o seu retorno para a terra de Israel. Necessitava da existência do templo, sem a qual os benefícios da aliança estavam vetados. Eles estavam sofrendo, eles estavam passando por caristia, e Deus falou o motivo de tudo isso. Não bastava estar na cidade santa, não bastava ser o povo escolhido de Deus, eles tinham de estar ligados diretamente ao Senhor em obediência e temor, o que seria externalizado pelo seu interesse na execução da reconstrução da casa de Deus. Então, o profeta, ele acrescenta mais uma pergunta aqui. E se uma pessoa que tivesse cerimonialmente impura se aproximasse e tocasse em qualquer dos itens mencionados anteriormente, eles seriam contaminados? E a resposta, igualmente quase que enfática, automática, é sim, eles seriam contaminados. A lei também falava sobre ocasiões onde pessoas estariam cerimonialmente impuras e, consequentemente, proibidas de comparecer em determinadas ocasiões. Exatamente porque a sua impureza macularia a pureza de todo o ambiente. Os regulamentos bíblicos sobre pureza e impureza tratam amplamente da pureza ritual e também da manutenção da santidade do espaço sagrado, especialmente o tabernáculo ou o templo. Muitos dos regulamentos sobre pureza e impureza aparecem lá no Código Sacerdotal de Levítico, capítulo 11 até o capítulo 16, e no Código de Santidade, também em Levítico, capítulo 17 até o capítulo 26. O Código Sacerdotal, ele descreve estados de pureza ou impureza. E, em seguida, fornece instruções rituais para a restauração do estado de pureza, basicamente. A impureza, ela se divide em duas categorias: impureza permanente e impureza temporária. Como coisas que são permanentemente impuras, como animais impuros, eles devem ser evitados e eles não podem mudar o seu status. Os regulamentos já diziam que aqueles animais, determinado tipo de animais, eram impuros. Era uma impureza não temporária. E várias funções biológicas, inclusive, eram também encaradas, classificadas como um estado de impureza, mas geralmente de maneira temporária. Morte, por exemplo. A morte era esse estado mais grave e mais universal dos estados de impureza. Qualquer contato com um cadáver tornava as pessoas e coisas impuras. Isso está escrito lá em Levítico, capítulo 11, verso 29 ao 36. Tocar em um cadáver tornava a pessoa impura até a noite, segundo Levítico. Carregar um cadáver tornava a pessoa impura até a noite e tornava a roupa imunda até que ela fosse lavada. Levítico, capítulo 11, também. Como isso os tornaria impuros, incapazes de cumprir os seus deveres? Os sacerdotes eram proibidos de qualquer contato com o cadáver, a menos que o falecido fosse um membro muito próximo da família do sacerdote. Levítico, capítulo 21, verso 1 a 4, nos diz isso. O fato aqui é que, mediante essas duas respostas dos sacerdotes, o profeta afirma que os sacrifícios e os rituais deles eram exatamente como aqueles alimentos, aqueles objetos contaminados por conta do contato com alguém cerimonialmente impuro. Essa é a ideia, a lógica que o profeta usa para explicar a situação do povo, para explicar a condição do povo diante de Deus. Como falado anteriormente, os atos rituais de Judá não poderiam santificar o seu distorcido sistema de valores espirituais. Na verdade, os valores espirituais distorcidos tornavam os atos rituais inaceitáveis diante de Deus. A inversão de valores internos do povo fazia com que os seus rituais religiosos externos estivessem contaminados. Para Deus, o fato de estarem meramente cumprindo com as suas obrigações religiosas externas não era sinônimo da aceitação por parte de Deus. Pelo contrário, os corações distantes de Deus faziam com que os olhos do Senhor desaprovassem os trabalhos das suas mãos. E aí, no verso 15 ao 17, nos é apresentado aqui uma questão prática. E essa questão prática está ligada ao passado deles. Eles deveriam olhar para trás. A partir do verso 15 ao 17, que nós também já lemos. A negligência passada, antes da volta aos trabalhos da casa do Senhor, da casa de Deus, era punida com escassez. Tanto escassez agrícola, também em outras áreas da vida. Mas o povo não se arrependia. O povo mantinha-se sem arrependimento diante do Senhor. Os judeus, novamente, eles deveriam considerar tudo o que já havia acontecido com eles. E, por anteriormente, eles deixarem de lado a responsabilidade com a reconstrução do templo e, consequentemente, com o próprio Senhor, o templo era a manifestação tangível, palpável da presença de Deus, eles sofreram na pele as consequências desse desprezo. Nós já vimos isso. Quando eles procuravam comida, quando eles procuravam bebida, o que era encontrado sempre estava muito aquém, muito abaixo do que aquilo que eles esperavam. O motivo é que o próprio Deus, soberano sobre as forças da natureza, fez com que os judeus perdessem grande porcentagem daquilo que eles haviam gastado muito tempo, muita energia para cultivar. Havia uma clara relação aqui de causa e efeito. A carestia do povo estava diretamente ligada à desobediência do povo e à resposta soberana de Deus a essa desobediência. Mas esse não era nem o maior motivo de espanto aqui. O que mais espantava era o estado de completo endurecimento do coração daquelas pessoas. Algo que não é declarado abertamente, mas que é claro como dia, é a condicionalidade aqui. Fica evidente para nós, diante dessa referida relação de causa e efeito, que caso o povo se arrependesse, voltando-se para Deus em obediência, em temor, em honra, sua nova condição espiritual produziria também uma nova condição social, segundo os parâmetros da lei, como prescrevia lá Levítico 26, Deuteronômio 28. Esses dois textos são importantes dentro do enredo bíblico. As prescrições de Deus para a obediência e a bênção e as prescrições de Deus para a desobediência e a maldição do povo de Israel. Mesmo diante de toda essa situação frustrante, angustiante, durante um bom tempo, eles não voltaram os seus corações para Deus. Eles não voltaram os seus corações para aquilo que o Senhor havia requerido deles como tarefa principal, como tarefa primária, como tarefa prioritária naquele momento. Eles não se arrependiam. Embora a mão do Senhor estivesse pesando sobre as suas vidas no que diz respeito ao trabalho agrícola, aos mantimentos das suas respectivas famílias, eles mantiveram-se indispostos a voltarem atrás e mudarem de atitude. Apesar de ser visível a ação corretiva de Deus, era ainda mais notável a impenitência daquelas pessoas, a dureza. No verso 18 e 19, o autor ele nos apresenta uma questão prática, mas agora não quanto ao passado, mas quanto ao futuro. Imediatamente após a volta aos trabalhos prioritários, nós já observamos isso, o Senhor mudou a sua disposição quanto ao povo. E Deus lhes prometeu bênçãos. Como nós vimos anteriormente, isso só foi possível por conta do próprio mover sobrenatural de Deus. Deus moveu o coração daquelas pessoas. Deus levantou, despertou o espírito daquelas pessoas, da liderança e dos liderados. Deus havia proporcionado o retorno do povo à terra. Ele havia comissionado o povo para a obra do templo. Ele chamou a atenção para o descaso do povo quanto ao templo. Ele os disciplinou por conta dessa desobediência. Deus mesmo foi quem mudou a disposição dos corações de todos eles. E ele também mudou a situação do povo, abençoando-os após a mudança de atitude. Ou seja, tudo está diretamente ligado à ação de Deus. É Deus agindo, é Deus trabalhando, é Deus presente na vida daquelas pessoas. Por isso a mudança radical. A consequência é que os judeus, vítimas da infertilidade, da seca, de pragas, de carestia, até aquele momento, eles teriam uma colheita inesquecível naquele ano, a qual reverteria diametralmente as dificuldades que eles vinham enfrentando. A grande virada em termos de relacionamento com Deus, marcada por arrependimento verdadeiro, arrependimento sincero, obediência, ia se encontrar com a grande virada socioeconômica causada pela graça de Deus e pelo seu cuidado com o seu povo amado e fiel. Com base nessa experiência, nós podemos até arriscar dizer que sempre que a fidelidade dos servos se encontra com a imerecida graça de Deus, há grandes mudanças, grandes coisas acontecem. Deus estava com uma disposição favorável para com o seu povo. Mesmo naquele exato momento, mesmo eles não podendo perceber nenhuma mudança palpável dentro dos seus lares no que diz respeito ao abastecimento das suas despensas, eles poderiam olhar com confiança daquele momento em diante. Isto porque a disposição do Senhor havia mudado em relação a cada um deles. O coração arrependido das pessoas fez com que a disposição do coração de Deus tivesse um novo direcionamento. E isso faz parte do plano de Deus. E é disso que trata essa terceira profecia. Além de Deus mostrar que ele não era a prioridade do povo, de chamar o povo ao trabalho confiante e anunciar a sua bênção sobre o povo, na quarta e última profecia, no verso 20 a 23, Deus anuncia o seu triunfo sobre a terra. Olha comigo o verso 20 até o verso 23. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, dizendo: fale a Zorobabel, o governador de Judá. Farei tremer o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda no mesmo dia do pronunciamento anterior, conforme o versículo 20, mais uma vez a palavra de Deus veio por intermédio do mensageiro profético. Agora, a palavra é dirigida especificamente ao governador Zorobabel. O foco aqui agora do discurso é Zorobabel, o governador, o líder político de Judá. E no verso 21, nós podemos observar a soberania de Deus sobre a natureza. O Senhor estabelece a sua autoridade sobre toda, absolutamente toda a criação. O universo completamente está debaixo do domínio do seu Criador. A mensagem para Zorobabel é que essa autoridade será exercida no futuro de maneira específica e de maneira espetacular. Deus nunca deixou de reinar. Deus nunca deixou de exercer o seu domínio sobre a sua criação, jamais. Nem poderia. Mas há um momento reservado por ele mesmo para que esse domínio ele seja exercido de maneira especial. Se o segundo discurso, se você lembra dele, tinha uma aplicação contemporânea a Zorobabel e a Ageu, no sentido de Deus prover riquezas, prover recursos necessários para o término da construção, e também, além dessa aplicação histórica, mas também uma aplicação futura, de natureza messiânica, esse último discurso, ele assume um caráter puramente futuro. Quando ele descreve eventos que não ocorreram no tempo da composição do livro de Ageu. Em uma ocasião futura, de caráter eminentemente escatológico, tanto o céu como a terra seriam abalados pelo poder soberano de Deus. A ação divina seria de proporções cósmicas, refletindo a sua soberania sobre toda a natureza. O Senhor fará tremer, abalará, chacoalhará a ordem criada. Isso é um indicativo de algo que jamais foi visto até então, inclusive no nosso tempo, de proporções universais, marcando o poder absoluto de Deus. Mas há também, no verso 22, a soberania de Deus sobre os poderes humanos, além da natureza criada, mas também dos poderes humanos. Além de mostrar a sua autoridade sobre a natureza, Zorobabel é informado sobre a ação de Deus contra as autoridades humanas. A ideia de Deus destruir os reinados humanos já havia sido exposta de uma maneira impactante no sonho de Nabucodonosor, interpretado por Daniel na figura de uma pedra singular que, atingindo a base daquela estátua que estava no sonho, abateria todos os reinos e impérios do mundo que atravessaram a história. Isso está lá em Daniel capítulo 2, verso 34 e 35. O próprio Daniel associa a subjugação das nações e o governo soberano sobre o mundo à pessoa chamada de Filho do Homem. Daniel capítulo 7, verso 13 a 14. Esse título é associado ao Senhor Jesus. Marcos capítulo 14, versos 61 a 62, por exemplo. Colocando em outras palavras, que expressam bem a ideia pretendida pela primeira parte do texto, nós poderíamos dizer: eu estou prestes a arruinar a autoridade e o poder estrangeiro. Todos os poderes estrangeiros. Todos os poderes humanos. O texto de Ageu, capítulo 2, verso 22, faz coro com essa mensagem de Daniel, porque ambos tratam do futuro dos reinos gentílicos, que atravessaram toda a história. Esses reinos são abatidos, esses reinos são submetidos ao Senhor no futuro. Esse caráter futuro, ele deve ser observado a partir dessa magnitude dos julgamentos associados nos versículos 21 e 22, por meio de uma linguagem única que não pode ser confundida com eventos cotidianos da nossa história. Isso ainda não aconteceu, mas irá acontecer de fato. Em um momento futuro, também de caráter escatológico, o Senhor demonstrará a sua autoridade sobre todos os poderes humanos, subjugando as autoridades humanas com o seu poder soberano, demonstrando o seu poder absoluto sobre todos, absolutamente todos os poderes humanos. No verso 23, fechando, nós temos a confirmação desse poder. Novamente, dentro desse texto, um versículo fantástico no que diz respeito às ligações messiânicas. Zorobabel não é mais mencionado como líder político do povo, como o governador da nação de Judá, mas agora ele é chamado de meu servo. E essa é uma designação tipicamente messiânica no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para a teologia de Isaías, por exemplo, percebemos que o servo era o Messias divino. Zorobabel seria o anel de selar de Deus. Este era um objeto usado pela realeza naquele contexto cultural, praticamente para autenticação, basicamente para isso. Ou seja, ele seria aquele que autenticaria as ações de Deus em determinado momento dentro do plano redentivo do Senhor. Mas também ele é chamado de escolhido, terceira designação, meu servo, anel de selar, meu escolhido. Na verdade, o que nós encontramos aqui no livro do profeta Ageu é o que nós podemos perceber em outras ocasiões anteriores do próprio Antigo Testamento, do que chamamos de tipologia. Zorobabel era um tipo daquele que estava para vir, assim como Davi, o ascendente de Zorobabel. Ele é retratado em vários trechos do livro dos Salmos, por exemplo, como um tipo do Messias aguardado. Ambos, Davi e Zorobabel, apontavam para uma pessoa que estava para surgir. Essa é a linguagem que o autor usa aqui para se referir a Zorobabel. Zorobabel era descendente de Davi. E Zorobabel também fazia parte da linhagem de Jesus. Mateus, capítulo 1, Lucas, capítulo 3, nós temos lá o registro de Zorobabel, esse Zorobabel fazendo parte da linhagem de Jesus. Sendo assim, ele, Zorobabel, é um elo davídico nessa corrente messiânica. Assim como Davi, por ser rei, nascido em Belém, descendente de Judá, e um homem levantado por Deus, representava tipologicamente Jesus, Zorobabel também o fazia por ser descendente de Davi e também por ser o responsável pelo retorno dos judeus do cativeiro e pela reconstrução da nação, pelo menos o início. Desse modo, tanto Davi como Zorobabel, eles representavam funções que serão desenvolvidas de maneira plena, completa, pelo Messias no futuro, quando ele vier pela segunda vez a fim de reinar. Assim, as declarações ligadas aí a Zorobabel no verso 23 se aplicam perfeitamente a Jesus, o escolhido de Deus. Isaías 42, verso 1, nós podemos observar isso. Em um momento futuro, essa profecia, ela terá o cumprimento completo. Nós ainda aguardamos, por isso, de maneira ansiosa, por ocasião da segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que pequeno e, ao mesmo tempo, grande livro profético. Há várias verdades maravilhosas e esperançosas nessa porção bíblica, como nós notamos nesses três últimos domingos. E poderíamos nos estender um pouco mais, mas tudo isso que nós observamos são verdades maravilhosas, desafiadoras, encorajadoras, para que nós estejamos com o nosso foco na pessoa certa, no que realmente importa, no que realmente é prioridade para nós. A partir dessas explicações, eu queria tirar algumas lições práticas para você e para mim. Então, eu queria gastar alguns poucos minutos aqui nessas aplicações, nessas lições. E a partir do que nós ouvimos aqui, nós podemos tirar algumas lições valiosas para nós. Por exemplo, primeiro, o que nós, como que somos a Igreja de Jesus Cristo, estamos oferecendo a Deus no culto? É uma pergunta importante. Será se o que nós temos oferecido a Deus é realmente um culto a Ele ou é um culto a nós mesmos? Estamos mais preocupados com o que entregamos a Ele ou o que desejamos receber dEle? Mas, além do o quê, como nós, que somos a Igreja de Cristo, estamos oferecendo o nosso culto a Ele? Em que se baseia a maneira de adorarmos a Deus? É na nossa própria concepção de culto ou naquilo que Ele já estabeleceu na Bíblia? A normatividade não era algo exclusivo de Israel no Antigo Testamento. Mas o que e como oferecemos a Deus hoje deve passar também pelo crivo da Escritura Sagrada, da revelação da sua vontade. Deus não é obrigado a receber o nosso culto egocêntrico, voltado para nós mesmos, de corações que estão mais preocupados consigo mesmos do que com a adoração a Ele. Talvez estejamos no culto simplesmente buscando melhorar de alguma maneira a nossa vida, e não para adorarmos a Deus, mesmo quando a vida não vai bem como nós imaginávamos. Talvez estejamos no culto apenas para cumprir tabela, tornando-nos o que alguns, lamentavelmente, já denominaram como crentes nominais. Que tragédia! Uma terminologia completamente incompatível com a própria natureza do discipulado cristão. Totalmente incompatível. O culto dos judeus não era aceitável diante de Deus. Apesar de estarem realizando o ritual externo, os valores e reais preocupações das pessoas, não era a vontade de Deus. Por isso, o Senhor alertou que a adoração deles estava contaminada. Já se perguntou Por que é que Deus aceita a qualidade e a quantidade da sua adoração? Por que é que Deus aceita o tipo de adoração que você e eu oferecemos a Ele? E a resposta é por causa de Jesus. Porque a qualidade e a quantidade da sua e da minha adoração é pífia, é humilhante diante de Deus. Mas é por causa de Jesus, da adoração completa de Jesus em toda a sua vida, que a sua e a minha adoração podem ser recebidas diante de Deus. Isso não quer dizer que você e eu estejamos satisfeitos ou ficaremos satisfeitos com a adoração que temos prestado ao Senhor hoje. Não, nós iremos buscar melhorar cada vez mais. É claro que sim, mas sempre lembrando, confiando naquilo que Jesus já preparou para nós. Outra lição é que hoje nós também podemos desfrutar de uma relação de causa e efeito com Deus, sim. No Novo Testamento, o livro de Hebreus, capítulo 12, está aí para provar exatamente esse ponto. Crentes relapsos, desobedientes, descompromissados, que não buscam honrar as prescrições santas de Deus para adoração a Ele mesmo, podem muito bem serem alvos da disciplina corretiva e educativa de Deus. Nem sempre este é o caso. É claro, nós já vimos anteriormente que o sofrimento faz parte da caminhada cristã, mas não são em todas as situações que nós sofremos por causa disso. Mas muitas vezes, por conta dos nossos próprios pecados. Olha como Pedro nos alerta para esse fato. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra ninguém, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Pelo que nós temos sofrido? Como consequência da nossa fidelidade a Deus ou por conta das nossas próprias decisões pecaminosas? Os judeus estavam sofrendo escassez agrícola por conta dos seus valores invertidos e prioridades desordenadas em um aspecto central do culto a Deus. A mudança deles fez com que Deus também mudasse em relação a eles. O arrependimento trouxe a boa mão divina sobre o seu povo. Essa é a verdade. E por causa do sacrifício de Jesus, a porta do arrependimento está sempre à disposição até o final da nossa vida. Por causa do sacrifício de Jesus, essa porta permanecerá aberta até o final da sua vida, até o final da minha vida. Nós não podemos nos dar o luxo de não entrar por ela sempre, pular recorrentemente, constantemente, pela porta do arrependimento. Foi Jesus que abriu essa porta para nós. Foi com a sua vida que Ele possibilitou que você e eu continuamente tivéssemos à nossa disposição, a porta, o acesso ao arrependimento até o final das nossas vidas. Outra lição que nós devemos aprender, e essa é uma lição muito curiosa aqui desse texto, desse livro do profeta Ageu, é que é mais fácil, e você pode até no início estranhar, é mais fácil sermos contaminados pela impureza do mundo do que purificados pela santidade de Deus. Pode parecer um contrassenso para alguns, mas não é. A nossa predisposição para o mal faz com que a transmissão da impureza necessite de condições mínimas, como a negligência ou descaso por Deus, por sua palavra, por sua vontade. Já a santidade exige muita determinação pessoal, muita disposição do novo coração e também muita dependência de Deus, muita dependência do agir transformador de Deus. Essa passagem nos ensina que é muito mais fácil influenciarmos e sermos influenciados para o mal do que para o bem. É mais fácil sermos influenciados e influenciarmos os outros a fazermos a obra do Senhor de qualquer forma do que da maneira correta. É muito mais fácil nos entregarmos a uma vida descompromissada, relapsa, pecaminosa, do que buscarmos uma vida de santidade diante de Deus. É dureza mesmo. Nós precisamos entender isso. Aquela vida relapsa, descompromissada, demanda apenas que nos entreguemos à nossa própria vontade natural caída, à velha natureza. Mas um caminhar em santidade demanda uma batalha intensa e constante contra os nossos próprios desejos pecaminosos, contra a ação maligna de Satanás, contra a ação maligna dos poderes espirituais nas regiões celestes. Quer ver a igreja ir de mal a pior? Basta simplesmente que os crentes sigam apenas o seu próprio coração. Mas quer ver a igreja sendo dirigida ao centro da vontade de Deus? Então, nós precisamos travar uma luta ininterrupta contra o nosso próprio pecado. Se não estamos travando essa luta, nós já estamos derrotados. E a tendência maior, sabe qual é? É levarmos outros conosco. Jesus quebrou completamente esse padrão, e essa é a boa notícia. Jesus rompeu com esse padrão que vinha desde o primeiro Adão, mas chegando o segundo Adão, esse padrão acabou, cessou. Jesus, ele quebrou completamente com esse padrão, amando a Deus completamente, seguindo uma vida totalmente santa, completamente influenciado pelo poder do Espírito, mas também influenciando todos ao seu redor somente para o bem. Nele, em Jesus, está a nossa esperança. É porque Jesus viveu assim que nós podemos buscar o amadurecimento, que nós podemos buscar a santificação, que nós podemos buscar a nossa aproximação cada vez maior de Deus. É olhando para aquele que nunca desviou um milímetro sequer da vontade de Deus. Uma outra lição é que nós trabalhamos para o Senhor de todos os reinos e que um dia esse Senhor de todos os reinos colocará todos eles sob os seus pés. Isso à vista de todos. Todos observarão isso, em que todos os poderes estarão subjugados diante de Deus, sob os seus pés. Nenhum poder humano, nenhum poder político, militar, é páreo para o poder soberano de Deus. Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 9 e 11, diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós podemos e devemos desde já curvar-nos diante do Senhor Jesus, reconhecendo a sua autoridade sobre nós, demonstrando que Ele sim é a nossa prioridade. Não trabalhamos para nenhum dos supostos senhores desse mundo. Também o nosso conforto, o nosso sucesso profissional, acadêmico, a nossa família, o nosso emprego, o nosso relacionamento amoroso, o nosso lazer, não são a nossa prioridade. O Senhor Jesus é a nossa prioridade. Ele é que dá a visão, Ele é que nos dirige em todas essas outras áreas. É o nosso foco nele, é a nossa dependência dele, é a nossa submissão a ele, é o nosso amor por ele. O evangelista Mateus, narrando as palavras do próprio Senhor no capítulo 28 do Evangelho, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este Jesus, que detém toda a autoridade na sua mão, que nos comissiona a realizarmos uma tarefa real e que garante estar conosco todos os dias, é que deve ter a primazia nas nossas vidas. Enquanto nós não entendermos isso, nós continuaremos fracassando, tropeçando, e não estamos caminhando cada vez mais próximos à vontade de Deus. Chegando ao final desse livro profético, nós vimos que o povo de Deus havia abandonado a sua responsabilidade para com a construção da casa do Senhor, demonstrando assim a inversão de valores nutrida pela nação judaica, fazendo com que Deus confrontasse e tirasse a nação da inércia pecaminosa. E Deus fez isso, mostrando que ele não era a prioridade do povo, chamando o povo ao trabalho confiante, anunciando a sua bênção sobre o povo e anunciando o seu triunfo sobre toda a terra. Como estão os nossos valores? Onde está a nossa prioridade? Espero que não esteja em nossos projetos pessoais, anseios pessoais, em nós mesmos, mas no Senhor de toda a terra. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que tudo isso que nós ouvimos aqui, de fato, transforme as nossas vidas pela atuação do Senhor em nós. Ó Espírito, tem misericórdia e faz com que tudo isso que nós ouvimos não entre em um ouvido e saia no outro, mas que, de fato, sejamos amadurecidos, transformados, aproximados do Senhor. E que isso redunde, ó Deus, em serviço, isso redunde em glória para o Senhor, isso redunde em mais pessoas conhecendo a Cristo, se rendendo aos seus pés, que isso redunde em unidade do teu povo, que isso redunde em alegria, em ânimo, para que nós continuemos servindo ao Senhor com tudo que temos. É isso que nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém.